pergunta: gostaríamos que prolongasseis um pouco mais as vossas considerações acerca desse determinismo do karma sobre os espírito-grupo, que coordenam e dirigem as espécies animais como uma só consciência coletiva. Podeis atender-nos? Ramatiz: o que rege as espécies inferiores e coordena-lhes os movimentos evolutivos é o próprio determinismo evolutivo, pois que orienta todo o conjunto ou espécie animal pelo qual é responsável, a fim de induzi-lo a agir de modo mais acertado e proveitoso. Mas com o decorrer do tempo e a intervenção do homem, não tardam a se processar as fragmentações psíquicas, que logo fazem distinguir as relações dos exemplares entre si e os destacam individualmente no seio do psiquismo instintivo e uniforme do espírito-grupo dirigente. Independentemente do controle geral da espécie ou raça, a lei se desdobra orientando cada exemplar para que consiga a sua emancipação individual. Eis porque dizemos que a mesma lei sábia que rege o mecanismo do universo também se amolda e se ramifica gradativamente para regular o movimento dos elétrons no seio dos átomos. Os astrônomos conhecem a infalibilidade de certas leis que disciplinam o curso dos astros. Os químicos sabem quais são os fatores reagentes, exatos e indiscutíveis, que orientam a afinidade de suas combinações costumeiras. Os matemáticos reconhecem a precisão dos cálculos que geometrizam o universo, enquanto a humanidade já principia a compreender que o homem também é o plano matemático do futuro anjo. Há uma lei indesviável, uma lei kármica reguladora da causa e do efeito que tanto transforma a bolota em carvalho, a lagarta em libélula, como o celerado no ungido do pai. Na verdade, uma vontade diretora espraia-se por tudo e sobre todos, como um imperativo de segurança e harmonia cósmica, tendo por único fim a beleza e a perfeição. O karma, como um ritmo submisso dessa vontade superior, é a própria pulsação do Criador, atuando em ciclos disciplinadores, desde as órbitas dos elétrons até as órbitas dos sistemas solares. É por isso que, em face do equilíbrio e da ordem absoluta na manifestação criadora do universo, o conhecimento iniciático desde os tempos pré-históricos afiança que o que está em cima também está embaixo, e o que está no átomo também está no universo. Pergunta: cremos que, para o nosso entendimento ocidental, ainda se torna dificílimo abranger o sentido exato do que é o karma em sua ação inflexível, embora a reconheçamos justa. Poderias oferecer-nos mais algumas considerações a esse respeito? Ramatiz: o karma, para um sentido de compreensão geral, é a própria lei do progresso espiritual, pois, embora seja implacável na sua ação disciplinadora, é a lei que só se aplica sob a decorrência de vossa própria vontade. Tanto apressa como imobiliza temporariamente a nossa aventura espiritual, mas sempre o faz de acordo com o nosso entendimento e grau de consciência desperta. A sua finalidade precípua é a de promover o progresso e a retificação dos orbes e suas humanidades, ajustando as causas boas ou más aos seus efeitos correspondentes. Eis porque o próximo acontecimento profético do juízo final, ou fim de tempos, que já se desenrola à superfície de vosso orbe, ainda é um efeito de ação irredutível da lei kármica, que tanto procura reajustar a massa planetária para melhores condições astrofísicas no tráfego sideral, como encaminhar as almas rebeldes para objetivos superiores. O karma, pois, como lei atuando ininterruptamente nos eventos progressistas entre seres e orbes, age tanto no macro como no microcosmo, mas tem por único fim impelir todas as formas de vida para expressões cada vez mais altas e requintadas. Pergunta: podeis dar-nos algum exemplo mais objetivo de que a criatura humana é sempre beneficiada, mesmo quando submetida à mais terrível prova kármica? Ramatiz: suponde, para exemplo, um espírito encarnado num corpo físico com paralisia total dos seus membros inferiores. Isso para ele é um mal, porque, devido ao efeito kármico que lhe tolhe os movimentos das pernas, deixa de participar a contento do curso da vida transitória do mundo material. No entanto, em tal caso, a ação restritiva da lei não tem por objetivo fazê-lo expiar de modo doloroso os seus erros do pretérito, mas apenas desenvolver-lhe um melhor senso diretivo dos seus passos futuros. Se o impede de participar ativamente das movimentações comuns da vida física e o manieta pela paralisia, assim o faz para obrigá-lo a uma existência mais introspectiva e ao constante esforço reflexivo que também lhe apura o psiquismo. A paralisia ou deformidade que o junge a uma cadeira de rodas ou leito de sofrimento não só o obriga a uma vida mais psíquica, como o afasta das paixões perigosas e das ilusões que vicejam nos caminhos do trânsito fácil da matéria. O paralítico, então, pode melhor desenvolver os bens do espírito e instruir-se mais facilmente, pois bem menores são as suas necessidades materiais e também sobeja-lhe maior cota de tempo para compensar os prejuízos do pretérito. O que pode parecer punição ou expiação espiritual para as criaturas ignorantes do sentido criador e da recuperação kármica da alma, nesse caso não passa de retificação da onda da vida, que estava desarmonizada com a consciência do ser. Da mesma forma, quando se represa o curso dos rios, não se o faz para castigá-los, mas apenas para que, do acúmulo de suas águas, resulte maior força para a usina benfeitora. Assim, quando muitas vezes a lei do karma, ajustando o efeito à causa correspondente, represa a liberdade do espírito e o paralisa no ergástulo de carne retificador, não o faz com o fito de qualquer desforra divina, mas apenas para corrigir o desvio psíquico perigoso e reconduzir a alma novamente ao seu curso venturoso.